De fato, irmãos, se tivermos em mente a alegria do Natal que as propagandas costumam mostrar, isto é, famílias felizes e sorridentes, ao redor de mesas fartas e árvores natalinas carregadas de presentes, então não faz sentido falarmos de alegria do Natal. Ainda mais agora, quando muitas famílias deverão passar o Natal separadas, em isolamento social, receosas de contaminarem ou de transmitirem o vírus, de se contaminarem ou de transmitirem o vírus. Por outro lado, se pensarmos na alegria do Natal, segundo a Bíblia, então sim, temos motivos de sobra para nos alegrarmos a despeito do angustiante cenário que temos diante de nós. Isso porque o Natal da Bíblia não é nem um pouco idealizado. O Natal da Bíblia não é nem um pouco romantizado. E diferentemente do que poderíamos imaginar, o Natal bíblico acontece em meio a muitas adversidades, em meio a uma dura e implacável realidade. Apenas para dar alguns vislumbres do Natal bíblico. Primeiro, a começar do anúncio de uma estranha e suspeita gravidez. Fora de hora, que quase põe fim a um casamento previamente acertado. Depois, uma viagem em condições precaríssimas para uma gestante de 9 meses, seguido de um parto em um lugar para lá de improvisado, totalmente inadequado. E se isso já não fosse o bastante, eis que de repente chega o aviso de que aquele bebê que nasceu em Belém está sendo ameaçado de morte, forçando a família a se refugiar num país distante. Isso sem contar tantas crianças que foram mortas por Herodes. Porém, apesar de tudo isso, a alegria está intensamente presente no primeiro Natal. Em Lucas capítulo 1, verso 28, na Anunciação, nós encontramos o anjo saudando a Maria, dizendo: alegra-te! Esta foi a saudação do anjo a Maria: alegra-te! Em Lucas 1, 44, quando Maria vai visitar Isabel, nessa visita das duas grávidas, João, que estava no ventre de Isabel, salta de alegria. E o texto é muito bonito, quando a própria Isabel diz: olha, é o meu filho saltando de alegria pela sua visita. No seu cântico, Maria proclama: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1,47. Mas é no anúncio do anjo aos pastores, que nós vamos encontrar a declaração mais incisiva sobre a alegria que o Natal traz. Lucas 2,10 a 12. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então vejam, não obstante a dura realidade do primeiro Natal, os anjos, ou melhor, aqui o anjo anuncia aos pastores: eu estou trazendo para vocês uma boa notícia de grande alegria. Então, por alguns minutinhos, eu quero falar com vocês acerca desta grande alegria, deste grande presente que o Senhor Deus está trazendo para o meu coração e para o teu coração. Deus nos quer alegres. E Ele providenciou tudo para que nós vivêssemos alegres. E refletindo sobre a alegria do Natal, nós aprendemos em primeiro lugar que a alegria do Natal suplanta o medo. Porque o anjo disse aos pastores: não temais, não tenham medo. E queridos irmãos e irmãs, não poderia haver palavra mais apropriada para este momento do que esta palavra que vem de Deus, que vem do céu, que veio do céu para os anjos, para os pastores, e que vem do céu para o nosso coração. É Deus dizendo hoje pela manhã, ao meu coração, ao teu coração: não tenha medo. Nós estamos vivendo ao longo de todo este ano, sob a égide do medo e da insegurança. O futuro nos amedronta, a morte também. Porém, é chegado o tempo de o medo dar lugar à alegria do Natal. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo. E porque Ele vive, como a gente costuma cantar, temor não há. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Jesus Cristo está vivo. O nosso Redentor vive. Então, esta é a palavra para o meu coração e para o teu coração. A alegria do Natal suplanta o medo. Em segundo lugar, a alegria do Natal é para todos. O anjo disse aos pastores: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. A alegria do Natal é uma alegria democrática. A alegria do Natal, na alegria do Natal ninguém fica excluído. A alegria do Natal é para todos, sem distinção de idade, de sexo, de posição social e de educação. Então, nós temos que pensar nisto. Nós vivemos numa sociedade fragmentada, numa sociedade dividida, mas tudo que Deus faz não é para manter as divisões, mas é para trazer a sua bênção, a sua dádiva, a sua misericórdia, a sua salvação, o seu amor para todos e sobre todos. Mas a segunda implicação disto é que esta grande alegria do Natal, na medida em que ela é para todos, significa o seguinte: se eu tenho essa alegria do Natal, ela não pode ficar apenas comigo. Ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser anunciada. Porque não faz sentido algum eu receber algo e só ficar para mim mesmo. É por isso que o anjo falou para os pastores e eles vão obedecer. Depois que eles vão até a manjedoura, vem o menino Jesus, ato contínuo, eles saem anunciando, louvando e anunciando. Então, é nesse sentido também que nós devemos compreender essa grande alegria do Natal. É para a gente partilhar com os outros. Mas essa grande alegria do Natal também é para hoje. Olha que bonito o anjo disse. Que hoje, para quando é a alegria do Natal? Para amanhã? Num futuro? Não, ele está dizendo, é para hoje. E no Evangelho de Lucas, hoje é uma palavra muito importante. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu e tem um bate-papo com Zaqueu, Lucas capítulo 19, a palavra final de Jesus a Zaqueu vai dizer: hoje entrou salvação na tua casa. Não é para amanhã, não foi para ontem, é para hoje. E ele tá dizendo, o anjo está dizendo aos pastores, essa salvação é para hoje. É para o seu hoje político, moral, social, econômico e religioso. E aqui nós teríamos que gastar um tempo para que a gente mergulhasse um pouquinho nas condições sociais, políticas e culturais que envolviam os pastores. Porque a mensagem do Natal, ela não é, utópica. Ela cai na realidade histórica. Ela transforma esta realidade. Os pastores eram as pessoas excluídas daquela sociedade. Certamente, se o filho de um rei fosse nascer, os pastores não seriam avisados. Seriam avisados os governantes de todo o mundo, as pessoas importantes. Mas aqui o anúncio é feito aos pastores. E eu me perguntei, enquanto meditava sobre esse hoje da alegria do Natal, qual é o meu hoje? Qual é o nosso hoje? É esta realidade que você sabe, na qual você está também inserida, na nossa realidade aqui brasileira, política, social, econômica, que em parte a Juliane até compartilhou aqui conosco, de pessoas empobrecidas, excluídas. Pois bem, é para hoje, seja ela qual for. A alegria do Natal sendo para hoje é uma alegria que não vai embora diante de circunstâncias negativas. Na verdade, é uma alegria que independe das próprias circunstâncias. A alegria do Natal não é uma alegria que é resultado do que acontece do lado de fora da nossa vida, mas daquilo que acontece dentro de nós. Dentro de você. A alegria do Natal é uma alegria interior, é uma alegria do Espírito, é uma alegria que domina todo o ser. A alegria do Natal é uma alegria que não tem prazo de validade, que não acaba quando termina o Natal. Então não vai terminar dia 26 de dezembro a alegria do Natal. Por quê? Eu deixei o último ponto. Porque a alegria do Natal é a alegria da salvação. A Bíblia fala sobre a alegria da salvação. A alegria do Natal é a alegria da salvação. O próprio anjo disse aos pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A alegria do Natal enche o coração e a vida inteira daquele que se abre para receber a salvação que está em Jesus. Quem é Jesus? O próprio anjo disse. Esse Jesus que nasceu é Salvador. Ele nasceu para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados, para nos libertar da nossa culpa, da condenação e para nos reconciliar com Deus. Esse Jesus que nasceu em Belém, na manjedoura, é Cristo, é o Messias, é o ungido de Deus, ansiosamente esperado. O Messias já veio. Mas esse que nasceu em Belém é também o Senhor, Kyrios, termo que era usado somente para os imperadores, Kyrios. O anjo vem e anuncia, nasceu aquele que é maior do que todos os imperadores, nasceu o Senhor, nasceu aquele que é Deus, nasceu aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e diante de quem todo joelho se dobrará. Pois bem, é este que nasceu, que nos trouxe a alegria do Natal. E a alegria do Natal é a alegria da salvação. Só que esta alegria da salvação do Natal, ela precisa ser experimentada pessoalmente. É isso que o anjo vai dizer aos pastores. O anjo não disse, o Salvador nasceu. Mas o anjo disse aos pastores, o Salvador vos nasceu. Da mesma maneira, ele não disse, tenho boas novas. Mas ele disse, eu trago-vos boas novas. Eu trago para vocês. Eu trago para você. O nascimento de Jesus aconteceu para o meu e para o seu benefício. Cristo nasceu para o nosso benefício. E tudo o que ele fez e sofreu foi também por mim e foi por você. Foi por nós. Por isso Lutero, Martinho Lutero escreveu, que proveito eu teria se Cristo nascesse 1000 vezes e as boas novas do seu nascimento fossem belamente cantadas para mim todos os dias, se eu não entendesse que sua morte era para mim e que eu devia torná-la minha. Então, não adianta nada a gente saber de todas estas coisas acerca da alegria do Natal. Se eu não tomar posse dela, se eu não me apropriar dela, se você não fizer isto. Lutero deixou claro, que proveito eu teria apenas se eu soubesse que Cristo nasceu. E se as pessoas cantassem essas canções tão lindas, se elas não fizessem nenhuma diferença na minha vida. Se eu não, pela fé, abrisse o meu coração, abro o meu coração para receber esta salvação, a alegria da salvação. Esse é o presente que o Senhor Deus, que o nosso Pai nos dá no Natal. A alegria. O mundo está carente de alegria. As pessoas estão carentes de alegria. E nós precisamos, primeiramente, recebê-la. E anunciá-la. E compartilhar esta alegria do Natal. É uma alegria ultracircunstancial, que independe das circunstâncias. Uma alegria que está dentro de nós, que ninguém poderá roubar. Portanto, eu quero concluir esta mensagem fazendo um apelo, uma convocação para todos nós. O Natal chegou. Alegremo-nos no Senhor. Outra vez digo, alegremo-nos. Amém?